A Filipa Andrade tem 41 anos, é de Lisboa e está na Eslováquia. Olá, Filipa.
Olá, Alice.
Está na cidade de Bratislava há 6 anos, ou seja, chegou em janeiro de 2013. Mas a verdade é que levava na bagagem umas quantas experiências internacionais. Mais do que uma vez na Alemanha e também na Islândia. Tudo começou em 2004. Filipa, era um plano ou nem por isso?
Nem por isso. Era uma curiosidade de viver no estrangeiro e aproveitei o programa Erasmus para ter essa primeira experiência. Tive um ano a fazer Erasmus na Alemanha, em Darmstadt, e depois quando voltei para Portugal acho que já não era a mesma pessoa e depois fui procurando outras oportunidades de fazer o mesmo ou parecido.
Portanto, depois do Erasmus passou a ser um plano? Ou pelo menos um plano em construção?
Sim, não tenho assim grandes planos a longo prazo, mas era uma vontade mesmo de conhecer outras culturas, outras maneiras de fazer as coisas e acho que é uma curiosidade que não nos larga quando começamos a experimentar.
Alguma vez pensou que em 2019 ainda estaria fora do país e estaria na Eslováquia?
Não, eu nem nunca tinha ido à Eslováquia, nem. Só vim aqui a primeira vez em 2009. Por isso nem fazia a mínima ideia.
Depois do Erasmus, eu sei que regressa à Alemanha ao abrigo do programa Em Novo Contacto, sei que depois vai para a Islândia ao abrigo do Serviço de Voluntariado Europeu. Em que momento é que decide que quer ter uma vida internacional? Em que momento é que decide que quer continuar fora do nosso país?
Eu quando fui para a Islândia ainda não tinha essa ideia. Na verdade, eu ainda não
tenho hoje em dia
assimilar essa ideia, porque neste momento vivo na Eslováquia porque o meu namorado Lucas é daqui e teve uma boa oportunidade de emprego voltar para aqui e foi por isso que voltámos para aqui. Agora temos 2 filhos, o mais velho já anda na escolinha, uma pessoa começa a ver que tem as suas rotinas aqui, portanto é um bocadinho impossível agora ir para Portugal. Mas imagino sempre que no futuro iremos viver em Portugal, mas talvez quando eles forem mais velhos.
Como eu já disse, chegou a Bratislava há 6 anos, de alguma forma acabou de nos dizer o porquê desta mudança. Como é que foi a adaptação à Eslováquia depois de todas as experiências que já tinha tido?
Foi muito diferente, porque tive mais tempo da minha vida na Alemanha e estava habituada à maneira de ser na Alemanha, das pessoas tão muito habituadas a estrangeiros, é muito fácil fazer perguntas, ajudam-nos, tentam perceber o que é que queremos dizer. E aqui na Eslováquia foi o contrário, ninguém queria experimentar falar em inglês, ninguém queria ajudar, as pessoas nos serviços eram muito, muito, não vou dizer rudes, mas muito simples, não simpáticas, não prestáveis e, por exemplo, quando uma pessoa para viver na Eslováquia tem que ter um cartão de cidadão, vamos lá dizer, de cidadão estrangeiro. E quando a Alice vê que vai à polícia, ao serviço estrangeiro, é a polícia para estrangeiros, não sei como é que se diz em português, e quando chega lá e vê que as pessoas que estão lá não falam inglês, só falam eslovaco, quer dizer, cai-nos uma pedra em cima da cabeça. Então eu venho aqui, o sítio onde todos os estrangeiros vêm e ninguém sabe falar outra língua sem ser eslovaco. Quer dizer, vai ser muito difícil uma pessoa viver aqui. Mas com o passar do tempo e aprendendo eslovaco, é uma ajuda fantástica, a minha opinião foi mudando e fui começando a perceber que realmente há todo um passado que se nota na interação com as pessoas aqui, porque viveram o comunismo, as pessoas ainda está muito, mesmo já saindo do comunismo, eles já se separaram da República Checa em 90 e, já nem me lembro, em 93, ou já não me lembro quando é que foi, e mesmo, ou 2003, e saindo do comunismo em 93, mesmo assim ainda está nas gerações aquela maneira de ser um bocadinho desconfiada, pé atrás com os estrangeiros, mas quando se começa a conhecer as pessoas e quando se tem uma família, é completamente diferente, não tem nada a ver. E por isso é que a minha opinião, quando cheguei aqui, a minha opinião agora, também não tem nada a ver uma com a outra.
Portanto, à chegada não há um bom cartão de visita da parte de quem recebe os estrangeiros. Quando partilhava estas angústias com o Lucas, que acredito que o fizesse, o que é que ele lhe dizia?
Bom, ele sempre me deu toda a razão e claro que ele sendo daqui não percebe, porque nunca teve de viver isso. É o mesmo que a mim em Portugal, quando eu aqui digo qualquer coisa. Aqui os estrangeiros não podem votar para presidente. Ah, como é que é em Portugal? Oh, não sei, porque não sou estrangeira em Portugal. E muitas vezes uma pessoa não se apercebe do que é que os estrangeiros passam no nosso próprio país, Só quando se é estrangeiro noutro país é que começamos a ver o que é que nos acontece.
Em termos culturais e em termos sociais, acredito que as diferenças existam. Algum aspecto que ainda hoje, passados 6 anos, seja difícil de lidar com, seja mais difícil adaptar-se?
É uma boa pergunta. Eu acho que já ganhei um calo para me adaptar a tudo o que se passa aqui. Irrita-me bastante que não parem nas passadeiras quando queremos atravessar a estrada. Isso em Lisboa não acontece e ainda continua aqui a acontecer. Mas e também muitas vezes nas lojas as pessoas não são assim aquela simpatia, não se sorriem e isso também me custa um bocadinho a adaptar, principalmente quando estamos em Portugal e depois voltamos outra vez para cá.
Há pouco falava da língua, do eslovaco. Já fala a
Sim,
língua?
sim.
Foi fácil de aprender?
Oh, razoável. Sim, quer dizer, como eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem, ah, a língua é muito difícil, mas eu acho que todas as línguas são fáceis e difíceis. Tudo depende das línguas que já sabemos e também da nossa maneira de. Para mim, a maneira de aprender uma língua é simplesmente ouvir, 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 experimentar falar, ouvir, ouvir, ouvir. E há muitas pessoas que a maneira delas é estudar a gramática e decorar todas as maneiras que se tem de dizer isto ou aquilo. E por isso, para mim, eu não consigo dizer se é mais fácil ou mais difícil. Eu gosto muito. Às vezes, eu até estava a trabalhar e punha assim o livro de eslovaco, tipo em background. Eu não estava a prestar atenção, mas aquilo ia entrando na minha cabeça e cria uma habituação às palavras, às frases, que depois eu própria já começo a ter o sentido de se está certo ou se está errado. E claro que demora tempo, não é? Mas como os bebés também, quando estão a aprender as línguas, não estão a traduzir na cabecinha deles o que é que a mãe está a dizer. Simplesmente aquilo vai entrando, e às tantas começa-se a falar melhor e melhor e vai-se por aí adiante. Também ajuda muito ser preciso falar. Quando estive na Islândia, toda a gente falava inglês e nós mesmo querendo aprender islandês, foi muito mais difícil usarmos o islandês no dia a dia, porque não era preciso. Aqui eu preciso, porque toda a família do Lucas, eles não falam inglês. E muito menos português, e por isso eu é mesmo preciso aprender e para poder comunicar com eles como deve ser. E também quando o Lucas está a falar com os nossos filhos, eu não quero não perceber o que eles estão a dizer, não
Sim, dá um certo jeito.
é?
Posso desafiá-la para se apresentar em eslovaco, dizer o nome, a idade, que é uma portuguesa de Lisboa e que está na Eslováquia há 6 anos. Basicamente aquilo que eu fiz no início.
Sim, ahoy, sou Filipa. Somos portugalska, mam 40 jeden rokov, som tu na Slovensku 6 rokov, mam dve deti, teším sa.
Bom, para mim fala muito bem, é perfeito. A Filipa falava agora dos filhos e do falarem em eslovaco com o pai. A Filipa fala com eles em português, calculo.
Em português, sempre em português. Às vezes estamos a brincar com eles e começamos a falar inglês, a ver se eles percebem. Mas eles normalmente não gostam muito. Gostam que cada pai fala a sua língua.
Eles nasceram aí na Eslováquia, Filipa?
Nasceram os dois aqui na Eslováquia, sim.
No que toca a estas questões da maternidade, da forma de tratar dos bebés, há diferenças em relação ao nosso país?
Bom, eu não tratei deles em Portugal, mas sei, porque a minha irmã também tem dois filhos, sei algumas coisas sobre as licenças e sobre hábitos que nós vemos. Quando estamos em Portugal, sim, há muitas diferenças. Aqui, por exemplo, a licença de maternidade paga são quase 8 meses, 34 semanas. Se for mãe solteira, são 37, se não me engano. Enquanto que em Portugal, a minha irmã tem 5, acho que agora pode-se pedir 6, mas com uma redução. Portanto, aí são meses. Aí já está uma diferença. Mas depois, aqui, o que eles têm e que. A Alice pode estar a trabalhar ou não, mas tem uma licença de família que vai até a criança ter 3 anos. São só, há pessoas que dizem, ah, está de licença de maternidade, mas não é, porque são à volta de 220 euros. Mas pode ter esse rendimento pago pelo Estado até eles terem 3 anos. Pode não, deve, toda a gente tem. E isso ajuda bastante, porque, por exemplo, no meu caso agora, isso ajuda também que eu trabalho só. Não trabalho 8 horas por dia, trabalho 6, e essa ajuda do Estado também faz com que as pessoas passem mais tempo com os filhos, vê-se imensas mães, menos pais, mas também se vê de vez em quando, mas principalmente as mães passam 3 anos em casa, basicamente. A mãe eslovaca típica passa 3 anos em casa. E o empregador é obrigado a manter o trabalho. Quando passa esses 3 anos, vai outra vez trabalhar o mesmo trabalho, ninguém perde o trabalho. E há muito, eu lembro-me de uma amiga minha que teve filhos em Portugal e que acabou por ser despedida, assim, entre aspas, porque eles criavam outro trabalho igual, mas com outro nome, diziam que já não era preciso aquele trabalho onde ela estava e basicamente iam assim trocando as pessoas que iam ser mães. E aqui não, aqui eles contratam pessoas para trabalhar esses 2, 3 anos que a mãe está em casa, depois a mãe volta outra vez. Portanto, nesse aspecto é muito mais apoiado a
Há um maior
maternidade
equilíbrio
aqui.
entre o lado profissional e o lado pessoal.
Bom, é um pau de dois bicos agora, porque eu também, eu quando vou a Portugal e digo que as mães aqui estão 3 anos em casa, oh! Eu quando estou aqui e digo que as mães em Portugal estão 5 meses em casa, oh! Portanto, nos dois países não se vê nenhuma desgraça populacional de loucura, não é? Portanto, são dois países normais, não se vê nada de problema. É tudo uma questão de hábitos, de vermos o que é que os outros fazem à nossa volta e fazemos igual, e às vezes não refletimos sobre isso. E quando se está noutro país, reflete-se muito sobre isso. Porque é que fazemos assim? Porque é que fazem assado? E isso dá-nos outra visão das questões, e a maternidade é uma delas.
Filipe, em termos profissionais, dizia agora que está a trabalhar menos horas. Calculo que ao longo destes anos tenha feito diferentes coisas, tenha abraçado diferentes projetos. Como é que foi arranjar trabalho? Porque percebemos que é uma proposta para o Lucas que vos leva para a Eslováquia. Como é que foi no seu caso a procura por emprego, arranjar trabalho? Foi fácil? Foi difícil?
Bom, eu trabalho numa área em que, nesta altura, é fácil arranjar trabalho. Sou programadora informática. Em Berlim trabalhava num escritório, numa empresa. Aqui também comecei assim. Foi relativamente fácil arranjar trabalho. Em um mês já tinha trabalho. E agora, atualmente, trabalho remotamente, ou seja, eu trabalho a partir de casa. Já trabalhei para empresas finlandesas, eslovacas, agora trabalho para uma empresa alemã. Então, nesse aspecto, tenho muita sorte com o trabalho.
E realizada profissionalmente, era isto que ambicionava fazer?
Sinceramente, trabalhar a partir de casa sempre foi uma coisa que eu queria, porque ir para o escritório e depois já há sempre muitas distrações e eu gosto de estar sozinha para me concentrar. Claro que também preciso estar com outras pessoas, mas faço isso no meu tempo livre e gosto bastante da vida que tenho agora.
Bratislava tem sido a sua casa nestes últimos 6 anos. Que cidade é esta?
Eu cresci em Lisboa. Bratislava é uma cidade pequena, dá para ir a pé todo lado praticamente. Também tem um rio, um bocadinho mais pequeno que o Tejo, mas tem um rio também bonito. Tem uma coisa muito boa que é, apanha-se um autocarro ou mesmo bicicleta e daqui a 10 minutos estamos no meio da floresta. Em termos de natureza, acho que tem muito mais para dar do que Lisboa. Lisboa é muito maior e para estarmos num sítio onde não se veja ninguém é complicado. Aqui não, aqui uma pessoa até de bicicleta há uma ciclovia muito grande que vai da Áustria, passa pela Eslováquia, vai para a Hungria. Uma pessoa atravessa o rio na bicicleta e vai por aí. E claro, vê-se imensa gente também de bicicleta, mas às tantas pode cortar ali, se pode cortar assim, vai para a direita, vai para o meio das árvores e já não se vê ninguém. Encontram-se lagos, encontram-se outras coisas de natureza, mas a floresta é das coisas aqui mais. Que os eslovacos mais gostam de estar em termos de natureza, estar na floresta, ir para a floresta. Há muitas escolas de floresta em que os miúdos estão sempre na floresta, passam um imenso tempo lá fora. Isso para mim foi uma coisa nova, porque eu não sou uma pessoa de floresta, sou uma pessoa de mar. Mas aprendi a gostar também da floresta e aprecio muito aqui essa possibilidade de estar no meio da natureza assim tão rapidamente.
A floresta era um local que tínhamos que conhecer, já percebemos. E dentro da cidade, se aí fôssemos a ter consigo um dia destes, um fim de semana, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer na cidade?
Bom, tem aqui o castelo, que nós chamamos o palácio, mais em português, onde tem uma vista bastante bonita sobre o rio e sobre a cidade toda. Depois temos aqui, já ia falar outra vez da floresta, mas vamos focar na cidade. Tem a parte velha da cidade, é pequenina, dá para ir a pé, tem edifícios bonitos, antigos, e toda essa zona assim ao pé do rio também é bonita. Depois há várias pequenos, mais pequenos bairros, aqui um ao pé onde nós vivemos, que tem um memorial, um cemitério memorial da Segunda Guerra Mundial lá em cima, onde também se tem uma vista boa sobre a cidade.
Bom, eu se pudesse, ia já aí no próximo fim de semana, aproveitava para conhecer a cidade, a correr a maratona. A Filipa já nos disse que Tem alguma vontade de um dia regressar a Portugal? Mas nesta fase, quando olha para o futuro, a médio prazo, é por aí que se vê durante os próximos anos?
É por aqui que me vejo agora nos próximos anos, enquanto as crianças forem pequenas, acho que precisam de alguma estabilidade e é aqui que a temos agora.
Filipa, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de portuguesa no mundo que começou em 2004?
Eu acho que tem a ver com refletir sobre como é que eu faço as coisas e aprender ou perceber porque é que outras pessoas fazem as coisas de outra maneira. E isso permite-me conhecer-me a mim própria melhor e também a nossa cultura portuguesa ou até a nossa cultura só familiar. Quando toda a gente à nossa volta faz as coisas da mesma forma, nós não temos oportunidade de refletir muito sobre porque é que fazemos assim. Mas quando chegamos a outro país e vemos toda a gente a fazer as coisas diferente e começo a pensar, mas porquê que eu faço assim? E porquê que eles fazem assim? E às vezes ao início eu tinha assim uma sensação de recusa. Ah, fazem mal. Não, fazem nada mal. E quando uma pessoa começa a pensar, a refletir as razões, depois começa-se a perceber, ah, fazem assim por isto ou por aquilo. E chegamos à conclusão que se calhar se nós tivéssemos passado pela mesma vivência, pelas mesmas fases que essas pessoas noutros países, também faríamos as coisas da mesma forma como eles fazem.
Filipa, saudades de Portugal. O que é que sente mais falta do nosso país, estando longe?
Primeiro, na minha família, claro, mas é o mar, sem dúvida. Eu ouvi aqui outras entrevistas que a Alice fez e também outros portugueses diziam do mar, e para mim é sem dúvida número um: é a cor do mar, o som, as marés, o cheiro e o peixe também.
Como é que vai passando aos seus filhos? Já sei que fala com eles em português, mas como é que lhes vai passando esta herança de ser português? Como é que lhes vai passando o testemunho? Eles estão a crescer longe da terra que viu a mãe nascer. Como é que isto se faz?
Às vezes o meu filho pergunta assim: Oh mãe, mas porquê que tu és portuguesa? Porquê que tu falas português? E eu, pronto, eu tento explicar que foi lá que nasci e eles sabem onde é que nasci. Tentamos passar à volta de 6 semanas ou mais em Portugal por ano. Principalmente para estarmos na praia, no verão, estarmos ao pé do mar e eles saberem o que é que é o país e estarem com a família. Eu não sei se lhes passa alguma coisa específica ou não. Acho que a minha maneira de ser, claro que tem as suas raízes em Portugal, mas também nos hábitos da minha família, também no resto das coisas que eu tenho vivido. Mas penso que a língua é das coisas mais importantes. E eles, quando ainda anteontem estávamos ali no jardim e estavam umas 4 ou 5 pessoas também com um rapaz pequenino e estavam a falar em português, brasileiro, português do Brasil. E o meu filho ficou assim a olhar para eles, com os olhos muito abertos, parecia uma estátua a olhar para eles e a perceber o que eles estavam a dizer. E eu acho que isto responde mais ou menos à sua pergunta. Eles, no fundo, sabem que também são portugueses, falam português e conseguem se identificar com a língua e também com as coisas que as pessoas fazem e dizem que têm a ver com o nosso país.
Não me lembro em que país estava a família em questão, desta história que vou partilhar consigo, mas lembro-me de um dia me contarem que vinham no avião, portanto, um avião para Portugal, e quando o avião já estava quase a chegar, ouviu-se falar português, ouvia-se muito falar português dentro do avião, e o mais pequenino virou-se para a mãe e disse: Estas pessoas falam todos como nós. Porque no país onde estavam ninguém falava português e,
É
portanto,
verdade.
é extraordinário de facto, não é? Esta identificação com a língua é de facto extraordinário.
É muito forte.
Filipa, uma palavra para caracterizar o caminho que tem feito.
Ui, uma palavra. Eu acho que curiosidade, se calhar, é a palavra que eu escolheria.
Acho que foi
Uma
a primeira.
curiosidade pelo desconhecido e por aprender coisas
Acho que foi a
diferentes.
primeira palavra que disse, no início da nossa conversa, quando lhe perguntei se isto tinha começado, se era um plano ou tinha sido por acaso, e a Filipa atribuiu isto tudo à curiosidade. Acho que a escolha está bem feita. Muito obrigada. Filipa Andrade está na cidade de Bratislava, na Eslováquia. É uma portuguesa no mundo desde 2004.
Muito obrigada.